Olá, chicas e chicos. Acho que isto está a pegar, não está?
Eu acho que sim, acho que isto já vai começando a ser a nossa cena. Tu dizeres olá, chicas e chicos, e eu dizer meu olá, assim bem estranho.
Exatamente. Eu acho que no início pensei que isto ia ser meio parvo, e é, de facto. mas está a ficar engraçado, sabes porquê? Porque nós... pensamos nas coisas e fazemos as coisas com muita convicção. Se nós acreditarmos que isto faz sentido, as pessoas também vão achar.
É. O que é que nos faltou? A convicção para gravar este episódio durante muito tempo.
E queres explicar porquê?
É, basicamente, este episódio é sobre quando saber quando desistir das coisas ou quando não desistir. E o que é que nós fomos fazendo? A gravar episódios diferentes antes deste. Apesar deste Exato. Ser o segundo da lista.
Já não me lembrava desse pormenor. Ou seja, desistimos dele algumas vezes.
Não foi bem desistir, eu diria.
Bah, foi adiar.
É, indefinitivamente.
Mas vamos, neste episódio, abordar o tema de desistir de coisas. Que é um tema que eu adoro, por acaso.
Ah, é a verdadeira alma de procrastinadora, não é?
É verdade. Eu acho que devíamos normalizar o desistir de cenas.
Eu percebo.
Não de um ponto de vista de autoajuda.
É, não vamos fazer um livro de autoajuda sobre isto, porque sei que depois as pessoas podem desculpar de muita coisa. Mas percebo a questão do desistir. Há de haver uma altura em que tu tens que perceber se aquilo funciona para ti ou não. Ou se já estás só a bater com a cabeça na parede em vão. O problema é que muitos de nós somos muito teimosos e vai até ao fim.
É, e acho que é um problema também de mentalidade da sociedade. Eu acho que há muitas... Aquelas citações super inspiradoras dos never give up.
Keep calm, you caraças.
Chase your dreams. Às vezes não. Às vezes não temos que ir à procura de nada até ao fim dos tempos só porque sim. Quando temos uma ideia na cabeça, temos que perceber que ela às vezes não funciona. Não podemos agarrar-nos a ela ad eterno.
Eu acho que às vezes dá mesmo só vontade de fazer manguitos a isto e mandar tudo para o cacete.
Sim. Mas também não podemos fazer isso, não é? Não a tudo.
Pardejarras. Estamos a ficar boas a cantar esta introdução, pá.
Uhum.
Eu acho que é...
Também acho que sim.
Que qualquer dia vamos fazer um concerto num café-bar só com isto.
O concerto mais pequenino da história.
Ah, o Tiny Desk. Nós temos
oh,
o Tiny
Deus.
Concert.
Guinness, aqui vamos nós.
E também já temos o Tiny Mike.
Oh meu Deus!
Tudo tiny.
Tu achas que esta nossa obsessão pelas cenas tiny é uma obsessão residual da nossa infância por causa dos Polly Pockets?
É assim, não sei. Eu tenho algumas teorias sobre coisas residuais da nossa infância. Sobretudo a obsessão dos homens por mamas. Mas não vamos entrar por aí.
Espera, o que é que se passou aqui? Olha, aí está uma coisa da qual eles não desistem.
Ora.
Exceto quando, pronto, depois descobrem que são gays, aí sim. Mas os outros não.
Mas muitas vezes eles também são obsessivos pelas suas próprias mamas. Quando gostam de ir para o ginásio ali e puxar ferro e fazer tipo peitoral.
Ah, isso são outro tipo de mamas.
Exato.
Estou a entender. Mas porquê estamos a falar de mamas?
Não sei.
Ok.
Vamos tentar manter o tom sério desta conversa, não é? Isto já começou
ainda
um bocadinho mal.
Ainda bem que isto não é o YouTube e não podemos ser demonetized e essas coisas todas. Demonetized somos.
Ainda não. Vamos lá chegar. Um dia destes, a meio do nosso podcast, vão ter tipo um anúncio aleatório a dizer: já subscreveram o Spotify Premium?
Já conhecem os cursos do Skillshare?
Oh meu Deus!
Adoro Skillshare.
Este podcast foi patrocinado por Audible.
Este podcast foi patrocinado por absolutamente nada. Sim, até agora. Ninguém. Mas obrigada.
Aos nossos 6 ouvintes.
Vá, sabes bem que eles estão a crescer.
Exponencialmente.
E espero que eles não desistam deste podcast e que nós também não desistamos dele. Pelo menos para já.
Eu acho que isto vai ser uma das coisas que nós nunca vamos largar o osso, sabes? Pelo menos falo para mim, eu estou-me a divertir à brava.
Eu também.
E nesta altura do campeonato é muito difícil encontrares alguma coisa que te não só te estimule e te faça pensar em algumas coisas, mesmo que os assuntos não pareçam assim propriamente sérios, mas que também faça com que tu te divirtas, porque é tudo tão sério.
Sim, Ou então, ou é sério, ou é daquelas coisas que as pessoas fazem só porque faz sentido na altura e é o que está a dar, ou dinheiro, ou exposição. Como aqui há uns anos atrás, todas as celebridades tinham um blog, lembras-te?
Aí,
Estava
lembro-me.
super na moda ter
Quem
blog e
nunca?
qualquer celebridade ou influencer tinha um blog.
E depois andávamos nós aqui, não é?
Estas veteranas da blogosfera
Exato.
a criar conteúdo de qualidade desde sempre.
Desde sempre é dúbio. Mas eu fui melhorando com o tempo.
Sim, eu também.
Mas sim,
Evidentemente.
acaba por ser um bocadinho ingrato às vezes. Por acaso, nessa altura em que começaram a surgir muitos blogs de celebridades e esse tipo de conteúdo fácil e criado por equipas e não pelo próprio, pensei seriamente em fechar o meu blog. Não fechei porque sou teimosa, lá está.
Acho que fizeste muito bem em não fechar.
E se o meu blog aguentou a minha licenciatura, não vai ser agora. Não vai ser.
Não, não.
Já chega.
Decididamente. O pior já passou. Acho eu.
Esperemos, esperemos.
Mas por falar em blogosfera, também foi daí que surgiu um projeto que tivemos, ou temos, em conjunto.
Eu gosto de acreditar que ainda temos.
E ainda temos.
Apesar de agora, devido também às evidências de vida, não é? E às condicionantes que nós todas temos, acredito que ainda vamos ter muito para dar nesse projeto. Aí, o nosso saudoso Bloggers Camp. Tá, coisa mais linda.
O projeto que estamos a falar é o Bloggers Camp. Nós tínhamos várias ideias para novos Bloggers Camp, adaptados à realidade e aos tempos que correm e às novas tendências e isso tudo mais. Mas as coisas acontecem. Entretanto, houve Covid e essas coisas todas e tivemos que largar o osso.
É efetivamente largar o osso temporariamente, porque eu lembro-me das nossas conversas do nosso grupo do WhatsApp em que nós queríamos trazer uma edição 2020 do Vloggers Camp.
Ah, 2020, ia
E
ser bonito.
agora, não é? Agora de pensar nisto está-me a dar para rir.
É, mas
Ai,
as ideias eram muito
inocente.
boas. Lembras-te, estavas a escrevê-las em Almada, acho eu,
Sim, está
no
no
ano
teu caderno,
passado.
algures.
É verdade, até tínhamos uma app pensada e
Tínhamos uma
tudo.
app pensada, pois
Querem o quê
sério.
mais?
Uau!
É verdade.
Uau! Génios!
Génios. Mas para quem não conhece, o Bloggers Camp ainda está disponível. Na internet, para vocês verem, www.bloggerscamp.pt.
lá está, vai ser um domínio que nós vamos pagar ad eternum,
Claro que sim.
acredito.
O Bloggers Camp era um encontro anual para bloggers e criadores de conteúdos que ocorre num fim de semana, normalmente em junho, e que é cheio de palestras e convívios, networking e cenas muito giras.
Workshops e, no geral, comida boa e aquilo que nos diferenciou dos outros encontros todos é que nós fazíamos literalmente uma sleepover.
É
Porque quem não
verdade.
gosta de uma sleepover?
Porque, por isso é que era camp.
Yeah. Ai, bons tempos em que nós dormíamos as três na mesma cama.
Exato, e ainda sobrava.
Ainda sobrava, exato.
Mas pronto, isso foi o nosso projeto em conjunto. Nós é um exemplo para este podcast no sentido em que desistimos dele não porque quisemos, mas porque as circunstâncias nos forçaram.
Mas também é um daqueles exemplos que, assim que for possível, sinto que vamos retomar com outros moldes, tendo em conta as nossas ideias atuais, não é? Que estão muito bem guardadinhas, mas acredito que ainda temos muito para dar.
Eu também acredito. Agora lembrei-me que isto é mesmo um bom exemplo sobre a arte de saber quando desistir, porque mesmo dentro do Bloggers Camp nós tivemos ideias que tivemos que largar a certo ponto.
Pois foi.
Tu lembras-te da Winter Edition
Ai,
do
se me
Bloggers Camp?
lembro, eu só consegui pensar em marshmallows e chocolate quente.
Ah, a ideia era tão querida.
A ideia era muito
Então,
fixe.
imaginem isto, íamos nós, todas as bloggers do Bloggers Camp, para. Isto é na minha imaginação, eu não sei onde é que era o sítio, já não me lembro, mas imaginem uma cabana de madeira na floresta
Uau!
ou na Serra da Estrela.
Eu também pensei na Serra da Estrela, sabes?
Eu acho que era na Serra da
Eu
Estrela que
acho
nós
que era.
tivemos uma
Ou era
oferta
nos
qualquer.
Gerês?
Não, era a Serra da
É a Serra da
Estrela.
Estrela, não era?
Sim. E imaginem lareiras, chocolate quente, storytelling, workshops de criação de conteúdo, coisa mais gira de sempre, super instagramável, super criativo.
E a ideia era ficarmos tipo num chalezinho.
Isso.
Os goodie bags já estavam pensados e englobavam pijamas
Oh, meu
e
Deus.
pantufinhas e kits de chocolate quente com marshmallow.
E coisas para fazer máscaras faciais
Pois
e
era.
toda uma
Era tipo um
sisterhood.
retiro de spa, mas ao mesmo tempo a aprender as coisas.
Isto é genial. Espera lá, nós vamos ter que vender isto. Isto vai ter que
Nós
ser
estamos a dar as
um.
ideias de borla.
Temos que fazer um Patreon ou coisa do género. Isto não pode ser.
Não, mas eu lembro-me dessa ideia, era boa. E quando nós quisermos fazer uma edição no Porto também?
Isso, também tivemos que desistir dessa em 2018.
Mas essa aí foi mais por questões logísticas lá. Tivemos mais problemas em organizar no Porto do que em Lisboa.
Sim, e na Serra da Estrela não. Acho que também tudo tem problemas de logística.
É assim, na Serra da Estrela isso não passou do papel. No Porto nós efetivamente estávamos à procura de fazer acontecer.
Não, nós já tínhamos os oradores.
Nós já tínhamos os oradores. Faltava-nos tudo o resto.
Tudo o resto, pois...
E até tínhamos temáticas diferentes para Lisboa e para o Porto.
Pessoas diferentes, workshops.
E lembro-me que tínhamos pensado num bundle de bilhetes em que, se as pessoas quisessem ir nas duas edições, seria mais barato.
Isso.
Ai, boas ideias.
Era basicamente Bloggers Camp Norte a Sul. Só faltava no Algarve.
O Algarve é depois. Se o Porto pegasse, nós íamos para o Sul.
Se o Porto pegasse.
Não, mas é verdade, eu lembro-me de quando começámos na primeira edição do Bloggers Camp, nós tivemos imensas pessoas do Norte, imensas.
Pois foi.
Uhum. E uma das coisas que mais nos diziam era: quando é que vão ao Norte fazer um Bloggers Camp? E nós pensámos: olha, é mesmo agora.
Pois.
Não foi.
Não foi, e não faz mal. Às vezes uma pessoa tem que saber quando desistir, e quando não sabe, a vida encarrega-se de mostrar que está na hora. Quando são coisas deste género em que existe dinheiro à mistura, porque efetivamente as pessoas compravam bilhetes, torna-se mais claro sabermos quando largar o osso, na verdade, não é?
Exato. E acho que, pelo menos relativamente a custos e gastos, a maneira como estávamos a tentar organizar no Porto nunca poderia ser igual à maneira como estávamos a tentar organizar em Lisboa, porque são duas cidades efetivamente diferentes.
Sim.
E nós na altura não nos apercebemos isso. Nós pensávamos que a fórmula ia funcionar num sítio e no outro e pronto, não funcionou.
E também não ajudava nenhuma de nós estar lá.
Mas eu ainda acredito na edição do Porto.
Mas depois nenhuma de nós estava lá fisicamente para ir buscar as coisas aos sponsors. Exato. E essas coisas todas. E
ia ser nós íamos precisar de pelo menos uma semana antes do fim de semana do Bloggers Camp para organizar tudo o resto.
Pois.
O que em termos logísticos era um pesadelo. Até porque na altura ainda estava na faculdade e tudo.
Pois era.
Péssimo.
E já para não falar, pronto, eu estava a dizer que quando há dinheiro envolvido é mais óbvio saber quando desistir, claro. Mas também há o fator do timing, não é? Isto ia acontecer, tinha uma data marcada para acontecer.
Sim, eu acho que nós ainda temos as imagens aqui alguns. Deixa-me só aqui fazer uma quick...
Está no blog do Bloggers Camp.
Deixa-me só aqui fazer uma quick search.
Yeah.
No blog do Bloggers Camp. Que eu lembro-me, ponto número 1, este site do Bloggers Camp, não é para me gabar, mas foi um dos meus melhores trabalhos.
Eu sei, foi mesmo. Incrível. Ele é lindo, eu mostro a imensa gente.
Eu adorei.
Eu também. E as nossas cores?
Não sei que inspiração divina se me deu, mas...
E estas cores são lindas, as nossas cores são maravilhosas.
Sim, adoro, adoro, adoro. Tenho saudades, vou te escrever no blog do Bloggers Camp, sabes?
É.
Oh. E darmos workshops. Gostava muito de dar workshops.
Olha, por acaso, eu estava a pensar dar aqui workshops em casa, aqui no terraço, transformá-lo em zona de workshops. Já tinha falado nisso há imenso tempo.
Acho muito bem.
Quando isto começar a abrir um bocado, se calhar podemos pensar nisso.
Acho muito bem. Eu sou a fotógrafa de serviço, está tudo ok? Trabalhamos as duas?
Ei. Também tens que dar com o conteúdo de workshop.
Está bem, também posso fazer o conteúdo de workshops, tudo bem.
Já fazias antes.
Mas posso ser fotógrafa naqueles que não for, daqueles que vão for dar, não é?
Está bem, pode sim, senhora. Mas as pessoas que chegaram agora ao nosso podcast e que podem não nos conhecer, que é estranho, mas pode acontecer. Nós dávamos workshops.
Pois era. De fotografia, de criação de conteúdo, de várias coisas. Mas pronto, nós efetivamente demos imensos workshops em vários sítios. O último que demos foi o quê? No LX Factory, não foi?
Eu acho que sim. Não foi. Foi aquele que demos num sítio que agora não me lembro qual é que é. E que foi aquele sobre criação dos vlogs, do zero.
Ah, já me lembro. Ah, esse foi muito bom.
Esse foi incrível.
Foi muito
bom.
Foi muito completo. Foi um dia inteiro.
Yep.
Mas foi incrível.
Adorei. Foi dos meus favoritos. Muito intenso, mas muito giro.
Muito intenso, mas muito giro. Ah, eu encontrei o post, finalmente... das novidades bombásticas do Bloggers Camp. Escrito a 13 de setembro de 2017.
Ah.
Que diz o seguinte: vocês não sabem a excitação que vai deste lado do ecrã para o vosso. Estamos as três no nosso escritório imaginário a dar high fives mentais umas às outras, porque temos a certeza que temos as melhores companheiras de trabalho. Lindas.
Oh.
Ah. E o Bloggers Camp do Porto iria ser 30 de junho e 1 de julho.
Boas datas.
Boas datas. Eu achava incrível.
É.
Damn. E tinha nome e tudo, Creative Suite. Nós agora que tínhamos começado a dar nome às coisas.
Isso.
Uau.
Mas fora estas edições do Bloggers Camp, eu já desisti de montes de coisas, montes de projetos.
Eu também já desisti de inúmeros livros. Não de ler, mas de escrever.
Olha, não, hoje desisti de um. Ah, eu desisti de ler um hoje.
Eu sou aquela pessoa teimosa que não desiste de livros para ler.
Epá, já me deixei disso.
Porque eu penso, se eu vou criticar, eu tenho que saber o que estou a ler. E tenho que saber o que estou a criticar. E às vezes demoro um mês para ler um livro inteiro, porque eu não tenho paciência para o acabar. Mas nunca desisti de uma leitura.
Epá, eu desisti simplesmente porque, opá, não é que estivesse a ser chato o livro, mas não estava com paciência para aquilo.
Percebo.
Ele é querido, é um livro brasileiro, mas está cheio de expressões brasileiras e imensos diálogos e eu não estava com paciência, não está a fluir agora, eu vou tentar mais tarde.
É um bocado por aí, sinceramente.
Porque ele não pareceu mau, só não estou com esse espírito agora.
É por isso que eu às vezes também demoro muito tempo a decidir o que vou ler a seguir, sabes? Eu tenho um grande problema.
Uhum, eu também.
Que é, se eu não começar um livro imediatamente a ter terminado o outro, eu fico imenso tempo sem ler.
Pois, eu também.
Porque eu entro ali numa reading slump que é muito difícil eu puxar-me dela. É muito estranho.
É, eu sinto a mesma coisa, por acaso. Estranho isso. Mas deixa-me contar uma história.
Ui.
Não é bem uma história. É uma partilha de um projeto que eu tive, que tu conheceste e também estiveste envolvida. Ui. E que eu criei e desisti dele.
Ui, qual deles?
O dos sabonetes.
Ah, oh, eu gostei desse. Tu não desististe. Tu simplesmente fizeste tipo um step down a pensar, isto está bem entregue.
Ah, sim, exato. Desististe. O projeto continuou.
Exato.
Eu em 2012 tinha acabado de ficar sem trabalho, que o meu estágio acabou, o meu estágio profissional, e eles não estavam a ficar com praticamente ninguém. Só ficou uma pessoa do nosso grupo e fiquei sem trabalho. E foi no pico da crise dessa altura e não havia empregos para ninguém. Então eu decidi, para me entreter, eu decidi aprender a fazer sabonetes artesanais e naturais.
Olha, e digo-te sinceramente, foram dos melhores sabonetes que eu já experimentei na vida.
Oh, tem cá muitos, se quiseres.
E quer.
A minha tia continua a fazer, pronto, lá está, isso faz parte da história.
Tu apenas deixaste de ser CEO.
Aprendi a fazer sabonetes, exato, eu era a CEO.
Tu vendeste a tua parte do negócio, salvo seja.
Certo, mas eu também, na altura, também estava envolvida na produção. Eu fui a vários workshops, li imensa coisa, estudei imenso e aprendi a fazer sabonetes. E perguntei à minha tia se queria entrar nisto também.
E a tua tia, ela, no início, como é, disse que sim.
Eu não disse logo que sim, mas depois pensou, é para lá, se calhar, olha, vou fazer isto.
Se calhar não é uma boa ideia.
É, ela tem muito jeito para artesanato e coisas assim, pronto. E eu pensei logo nela por causa disso. Entretanto, isto pegou, nós fazíamos coisas mesmo muito giras.
Eu lembro-me, vocês, e diferentes para a altura.
Tínhamos uma coisa que eu amava, que era um cupcakes feitos de sabonete.
Ah, eu
coisas
lembro-me.
Lindas.
E ficava super giro com glitter, não era?
Isso, glitter para cosmética, que era bom para a pele e essas coisas. Não é o mesmo que se usa na comida.
Sim, eu sei, nem poderia ser.
Pronto, e fomos à televisão duas vezes.
Sinceramente, a Natos Puros foi um projeto fixe.
Pois foi.
E continua a ser. Você ainda tem algum volume de encomendas?
Não sei como é que isso está agora com o Covid, mas a minha tia ainda estava a fazer.
Boa.
Ela também faz outras coisas, mas a sabonete estava a fazer até há pouco tempo, pelo menos. Mas é engraçado, porque isso na altura pegou. Fizemos algumas feirinhas também de artesanato, cá em Lisboa, no Porto e vários sítios, porque a minha tia mora no Porto e então tínhamos uma boa cobertura nacional.
O nosso contacto da Sedufeita.
Sim, muitas das feiras estão na Sedufeita. Eu tenho que parar de dizer na Sedufeita como tu, senão as pessoas começam a achar que é assim que eu digo e vou perder o meu distintivo de cidadã portuense. Pronto, e chegámos a ir à televisão duas vezes, aparecemos no Público, na Revista Máxima e outras coisas. Foi muito giro. Eu considero isto um sucesso, na verdade.
Sim, e foi. Se olhares bem as coisas, foi um sucesso e não foi propriamente uma desistência, não acho. O que tu fizeste na altura foi o que achaste que era melhor para o negócio, que era, eu provavelmente agora não vou ter tempo para me dedicar a isto com o que eles merecem, portanto vou passar a quem pode. Uhum.
Sim, porque isto coincidiu, a minha desistência, ou pronto, step down, com um novo trabalho que eu arranjei na altura. E pronto, e não tinha a mesma disponibilidade que tinha antes para produzir, fazer o marketing, mandar as encomendas, fazer feiras, essa coisa.
E no geral teres ideias novas para produtos novos e essas coisas todas também é importante.
Sim, então pronto, ficou a minha tia com o projeto e ele ainda existe.
Boa, foi engraçado essa fase. Eu desenhei logo, eu
sim,
lembro-me,
e depois...
o inicial pelo menos.
E tu fizeste algum packaging?
Pois fiz.
Não foi? Fizeste.
Ah.
Muito lindos.
Ah.
Os sabonetes vintage.
Ah, pois foi.
Foram muito lindos. foram dos meus favoritos. Ai, não foi só isso, fizeste outros que agora estou a lembrar-me.
Eu fiz imensa, já não lembro tudo o que fiz, mas ainda fiz imensa coisa.
É pá, ainda no outro dia estive a rever um dos vídeos de quando fui à televisão, em que assim que fui à minha casa filmar-me a fazer produtos, foi tão engraçado.
Oh, meu Deus!
Fui a correr do trabalho para casa para apanhar o pessoal da SIC à minha espera à porta de casa. Nossa. É verdade.
É verdade. Mas na do Lumiar?
Sim. Sim, não conheceste. O primeiro apartamento do Lumiar.
É no Lumiar, na mesma.
É.
Só que era um bocadinho mais à frente.
Ou atrás, depende do ângulo.
Eu já te conheço há muito tempo, Catarina Alves Sousa.
É verdade, Ana Garcês.
Uau. Por acaso,
quando é que foi que nos conhecemos?
Parece que nós já nos conhecemos há uma vida.
É verdade. Mas quando é que foi a primeira vez que nos conhecemos? Já me lembro.
2013?
Sim, mas aonde? Foi cá em Lisboa ou foi em Silves?
Não, foi em Lisboa primeiro.
Ah, é?
Sim. E depois okay. É que... Sempre que vinhas à Feira Medieval, a gente encontrava-se também.
A Feira Medieval, não me fales disso.
Ouvi dizer que este ano vai haver, eu estou louca. Pois é, sabes o que é que isso significa, não é? Road trip!
Óbvio que vamos lá.
Óbvio.
Oh, meu Deus! Ok.
Vamos esperar, vamos aguardar...
Não queres ficar demasiado entusiasmada?
Notícias, vamos aguardar notícias.
Claro que sim, claro que sim. Sem expectativas.
Zero.
Sim. Olha, e depois disto tudo, ainda tive outro projeto com a Cat, a nossa amiga do Bloggers Camp.
Ah, eu lembro-me das caixas.
Sim, eu e a Cat tínhamos um projeto muito giro chamado You Can DIY, You Can Do It Yourself.
Eu lembro-me disso.
Que consistia em caixas com coisinhas lá dentro. Tinha tudo aquilo que vocês precisavam para fazer um projeto específico.
Vocês fizeram uma muito gira de bandoletes, aquilo era muito fofo.
Ah, as bandoletes, adoro. Ainda tenho montes de coisas aqui. Podemos passar tardes a fazer bandoletes, se quiseres.
Uau, isso agora está na moda outra vez.
É, não é?
Então... Assim, aquelas bandoletes da Gucci.
Sim, a Gucci tem imensas. Foi, na altura, por acaso, eu baseei-me nessas bandoletes.
Pronto, e continua.
Ótimo. E tínhamos outras coisas também. Também tínhamos um kit de fazer os seus próprios sabonetes, fazer combinações de ervas e chás e coisas. E havia um... Que eram uns moldes, já não me lembro do quê.
Por acaso também já não me lembro. Mas lembro-me que vocês saíram no jornal.
Saímos no jornal, ou, aliás, num suplemento numa revista que vinha com o Diário de Notícias, se não me lembro. A Notícias Magazine.
Era o Diário de Notícias ou era o JN?
Já não me lembro. Era a Notícias Magazine, pronto. Também foi giro, pronto. E porquê é que nós desistimos disto? Eu não me lembro muito bem, se queres te diga, mas eu acho que chegámos à conclusão que isto não era uma coisa escalável e que foi giro naquele momento e pronto, olha... Depois morreu um bocadito.
E eu também. Mas foi giro. Lembro-me ter visto, pouco tempo depois de vocês terem abandonado, que houve outra pessoa que pegou na ideia.
Na ideia ou no site?
Ambos.
Por acaso, arrependo-me de ter deixado esse domínio expirar, que era DIY.pt. Uma vez ofereceram-me 200€ por ele.
Esse era um bom domínio. Podia estar rica. Qual criptomoedas?
Ok, pronto. Ofereceram-me 200€, calma. Sim, mas muita gente depois veio a ter esses negócios assim das caixinhas. A Science for You já tinha, por exemplo, mas era uma coisa
sim,
específica de ciência.
Era diferente. Aqui o que vocês estavam a tentar era vender isso primeiro a adultos.
Sim.
Depois, como se fosse uma espécie de hobby. Pelo menos foi essa a ideia que eu, com a qual eu fiquei.
Ficaste com uma ideia correta.
Ah.
Muito bem.
Eu intérprete. Intérprete. Nunca sei dizer a palavra intérprete. Eu não sei, estás a ver, não sei.
És tu com essa palavra e eu com cônjuge.
Cônjuge.
Odeio essa palavra. Cônjuge.
É assim, eu não odeio a palavra intérprete. Sim, por vezes não sei dizer.
Intérprete.
É um problema.
Então e cônjuge?
Cônjuge, eu sei dizer.
Ai, eu também sei, mas odeio.
Eu acho que vamos deixar esses pet peeves para outro episódio, se calhar.
Sim, deixa-me só arrematar. Eu até há pouco tempo achava que era cônjuge e que cônjuge era a palavra mal escrita, mas afinal não.
Não, ao contrário.
De qualquer forma, eu não quero usá-la.
É. Mas também, por favor, não sejas aquela pessoa que diz parceiro.
Não.
Ou companheiro.
Parceiro é de negócios.
E companheiro é o quê?
É
um amigalhaço, não é?
É, exatamente. Um compincha.
Exato. Aulas portuguesas à parte.
Senão ainda vamos outra vez dar às preposições. Ninguém quer isso.
Ainda temos muito a discutir relativamente a isso.
Ai, pronto.
Lamento, mas esse assunto ainda não está terminado.
Damn, eu sabia. Eu vi pelos teus olhos.
Bolas.
Mas nestes projetos todos que culminaram numa possível desistência... Há um deles que ainda me custa um bocadinho, que acho que é o único que, não é que eu me arrependa, mas fico um bocadinho triste, que foi o Creative Mornings.
E o Creative Morning.
Sim, e isso foi no ano passado.
Pois. Mas também foi numa altura em que tu tinhas imenso trabalho, acho eu.
E não era só isso. Eu vou
também
explicar.
Também não era só isso.
O Creative Mornings, para quem não conhece, é um ciclo de talks mensais, gratuitas, para criativos, que ocorrem normalmente na última sexta-feira do mês, sempre com um orador convidado e um tema diferente. Há em vários sítios do mundo...
Quase como se fosse um podcast, mas ao vivo.
Exato. Ocorre em vários sítios do mundo e eu frequentava o Creative Mornings de Lisboa desde 2016 e costumava ser em sítios giros, tipo sedes de startups e coworks e essas coisas todas.
Eu acho que eles chegaram a fazer o Creative Mornings num dos sítios onde nós fizemos o Bloggers Camp, não foi no Second Home?
Aliás, nós é que fizemos onde eles costumavam fazer o Creative Mornings.
Não interessa, pioneiros!
Sim, pronto. Mas foi assim que eu descobri aquele sítio, o Second Home, no Caixo de Dré. Foi através do Creative Mornings, depois chegámos a fazer lá um Bloggers Camp.
Eu acho que foi um dos melhores spots em que nós fizemos o Bloggers Camp, sabes?
Sem dúvida. Eu adoro aquele sítio. Acho lindo, lindo, lindo.
Plantas e cenas.
Se um dia estiverem à procura de um co-work inspirador para trabalhar, esse é um deles, pelo menos na zona de Lisboa.
Sim.
Mas basicamente, a Rafaela Mota Lemos, que é organizadora atual do Creative Mornings e uma pessoa que nós conhecemos já há algum tempo, ela convidou-me para ser co-host com ela, quando ela assumiu o papel de organizadora. E eu fiquei louca com aquilo, fiquei super entusiasmada. Não tens noção? E disse logo que sim, claro, como é óbvio. Isto foi para aí em outubro ou novembro de 2019. Depois, pronto, veio o meu acidente, a minha separação, essas coisas todas.
Vida, não é? A vida aconteceu.
A vida. Yeah. Pronto, eu estava um bocado all over the place também no início de 2020, porque pronto, tinha que sair da casa onde estava, estava à procura de casa, estava a trabalhar imenso, pronto.
Pandemia.
Exato, pandemia. E eu estava a andar de um lado para o outro, tipo, a minha vida tinha zero rotina naquela altura, zero. E eu não estava a conseguir dar conta de tudo e tive que ser sincera e dizer mesmo, não estou a aguentar, não consigo dedicar-me a este projeto e vou ter que desistir. Porque eu, para fazer uma coisa, queria que ela fosse bem feita e eu não vou conseguir dar isso ao projeto. E pronto, fiz o que tinha que ser feito.
Mas olha que também é preciso um certo autoconhecimento para tu saberes que naquele momento não é a coisa certa para ti e teres a capacidade de dizer, epá, vou-me afastar.
Uhum.
Porque eu sei que se continuar, em vez de dar o melhor que tenho, vou só fazer um trabalho provavelmente medíocre ou abaixo daquilo que eu,
sim,
que eu quero e não vai ser a qualidade que este determinado projeto merece. Portanto, acho que,
exato,
foi uma coisa muito adulta da tua parte, sinceramente.
Por acaso, é verdade. Obrigada. E depois, nada, quando há outras, depois quando há outras pessoas também envolvidas no projeto... pá, quando se
é
chega...
sempre complicado, porque tens sempre que prestar contas, de certa forma.
Sim.
E não é bem prestar contas nem a cobrança, mas tu acabas por ter que sempre justificar muita coisa.
Sim, e acabas por deixar mal as pessoas se não conseguires realmente assumir a tua parte do trabalho e do projeto. E também,
exato,
não queremos isso.
E eu
isso,
acho que isso até foi uma coisa boa que nós fizemos logo desde o início do Bloggers Camp, que é, nós não nos vamos cobrar umas às outras. Vamos, uhum, dizer, eu tenho este tempo disponível, posso fazer isto, isto e isto. Neste intervalo.
É.
Conseguimos trabalhar com isso? Ótimo. Não conseguimos? Ótimo na mesma. Seguimos em frente ou mudamos as datas. Até porque houve uma das edições, a Cat estava grávida, gravidíssima. E as coisas apareceram feitas na mesma.
Aliás, ela teve o bebê nessa altura.
Sim,
Miguel.
Ela teve o Miguel nessa altura.
Sim.
Exato.
Que ela ainda foi lá num dos dias com ele muito bebê, lembras-te?
Sim, coisa mais linda.
Exato.
Mas lembro-me dela barrigudona. A montar no teu,
sim,
antigo escritório.
Sim, ela estava envolvida nas coisas barrigudona, é verdade.
Não, a montar no teu antigo escritório os goodie bags, assim, toda ela barriga.
Ai, esse processo, que saudades. Ver,
ai,
a casa toda.
A nossa linha de montagem.
Exato, a nossa linha de montagem, os nossos goodies espalhados por todo lado. Enfim.
Ai, adoro.
É. Mas pronto, foi uma oportunidade que passou e eu fico triste por não ter conseguido fazer parte dela, mas acho que fiz a coisa correta e não me arrependo, porque assim também não deixei mal as pessoas e não fiz um péssimo trabalho e as coisas fluíram como deviam ter fluído. E eu continuo a adorar o Creative Mornings e tenho ido às sessões por Zoom, agora na pandemia.
Linda!
Queria muito que voltassem a fazer presencialmente em Lisboa, talvez em breve.
Vamos ver com o desconfinamento como é que a coisa corre, sem expectativas.
Exato. Se nunca foram Creative Mornings, quando desconfinarmos totalmente, estou otimista, inscrevam-se numa sessão, aquilo é muito giro, só é muito cedo, é às 8h30.
Literalmente, mornings.
Sim, é das 8h30 às 10, é suposto ser uma coisa que tu encaixas antes do trabalho. Do trabalho.
É, claramente nenhum deles é enfermeiro.
Era isso que eu ia dizer. Exatamente.
Ou pelo menos só vai fazer turnos à tarde, ou isso. Da noite.
Mas é uma oportunidade para fazerem parte de uma comunidade criativa, conhecerem pessoas, é um estímulo intelectual fantástico e uma oportunidade de networking.
Uau!
Se calhar devíamos ser patrocinadas.
Adorei essa apresentação. Eu gosto muito da tua capacidade de fazer resumos. Tu és incrível para vender coisas.
Ai, achas? Eu não acho nada.
Acho. Só por escrito. És ótima a vender os meus serviços.
Ah, sim, sim. Tem que ser uma coisa em que eu acredito e que eu já tenho experimentado.
Isso parece quase aqueles anúncios do Calcitrin na televisão, não é?
Ai, aquele do Marcelo. Não sei se viste.
Ai, do Fortimel.
Fortimel! Eu estava a pensar Forticol. Não, não é Forticol. Fortimel.
Não, mas sabes, o Fortimel é um suplemento proteico que nós costumamos dar a doentes acamados.
Ok, então o Marcelo está a consumir.
Não, é por tipo, imagina, às vezes há doentes que ou têm recusa alimentar ou já são mesmo mais velhotes e acabam por ter outro tipo de necessidades proteicas, e aquilo é um suplemento altamente importante, mas também altamente caro.
Ah.
Só para tu teres a noção, 25 garrafas são 150.
O quê?
Yeah.
Ah.
E imagina que a pessoa faz uma garrafa por dia. Tenso.
Ganda Marcelo.
Se podia ser comparticipado, podia. Se é, não. Veja.
Mas aquilo é mesmo para substituir uma refeição? Não substitui uma refeição?
É assim. Não é suposto substituir uma refeição.
Uhum.
Aquilo é mesmo utilizado já em último recurso para alguém que não queira comer ou não tenha vontade de comer, porque aquilo acaba por ser doce, sabes? Tens vários sabores, tens chocolate, sim, baunilha, morango, tens até, sim, e tens também a versão em lata, em pó, como se fosse aquelas fórmulas de bebê, só que esse não tem, sim, sabor, e tu podes sempre acrescentar a sopas ou coisas, okay, assim do género, ou líquidos, e isso acaba por ser mais proteico, por assim dizer.
Ok.
Porque as proteínas estão naquele pozinho e tu acrescentas e a pessoa, uhum, come. Todo o mundo.
Pronto.
Suplementos.
Tudo bem. Pronto, queria deixar aqui o apelo para o Sr. Presidente se alimentar como deve ser. Eu sei que o país precisa,
sim,
de si.
Sim, por favor, não use Fortimel, não vale a pena.
Sim, professor Marcelo, o país precisa de si, mas...
Como um bife.
Tira o seu tempo para almoçar.
Um bitoque.
Por favor.
Qualquer coisa. Deixa o Fortimel de chocolate para quem precisa.
Poké bowl de quinoa.
Ai, não.
Base quinoa.
Eu parece-me uma pessoa de comida portuguesa à séria, não é? Da cá dessas modernices de poké bowls.
Ai, a fazer juízes de valor do Presidente.
Sim, porque nós somos íntimos, sabes?
Por acaso, eu sou de Sousa, como o Marcelo.
Claro que és.
E primo em terceiro grau da Britney.
Obviamente. Tu conheces toda a gente.
Claro.
Na verdade, tu até foste aos casamentos reais e essas coisas todas, não é? Admite.
Eu não queria estar aqui a fazer name drop nem coisas do género, por isso não vou dizer a qual dos casamentos reais é que eu fui.
Claro, mas o importante é saber que foste.
E não digas isso, que dá-me trigger para falar da Meghan e do Harry e ninguém quer isso.
Olha, podíamos fazer um episódio sobre isso como fizemos pela Britney.
Oh, meu Deus!
Não era uma má ideia.
Ok, mas afinal pronto, toda a gente quer.
Nós estamos a perder o rumo à conversa. Estás a ver? Nós estamos sempre a desistir deste episódio.
Oh, meu Deus!
Isto assim dito assim é um bocadinho assustador.
É um bocadinho, sim. Mas agora que já falamos sobre o desistir de coisas, se calhar explicamos um bocadinho porquê. Porquê é que achamos que às vezes pode ser bom desistir de coisas?
Olha, é assim, eu falo por mim. Eu sou muito teimosa, como tu já deves saber, não é? Eu quando meto na cabeça que vou fazer alguma coisa, essa coisa vai acontecer, nem que eu me mate.
Uhum.
Olha, por exemplo, a minha entrada na faculdade, não é? Eu meti na cabeça que ia ser enfermeira,
sim,
e fui.
Uhum.
Se eu gostei, epá, não confio nem muito.
Tem dias.
É exato, não confio nem muito.
Uhum.
Mas lá está, era o que eu também estava a dizer há pouco. Tu tens de saber ver se desistir ou não vai valer a pena.
Sim.
No meu caso, o não ter desistido de entrar na faculdade foi por um objetivo maior. E neste momento tenho a sorte de estar a exercer na profissão que eu escolhi ter. Não, uhum, é uma profissão tipo espetacular todos os dias, mas é efetivamente uma profissão que eu gosto e estou a trabalhar na área que eu quero.
Uhum.
Mas se chegasse a uma conclusão e que achasse que o custo-benefício a longo prazo ia ser menor, eu já tinha pegado nas burras e ter-me posto nas covas.
Claro.
Mas o importante é também quebrarmos um bocadinho os moldes daquilo que nos é impingido como sociedade, porque as pessoas pensam, ou a maioria, se calhar nós não tanto, como, ou se calhar nós mais, dependendo do ponto de vista. porque é-nos impingido que não podemos desistir de nada, porque desistir é sinal de fraqueza.
Isso.
No entanto, acho que isso se prende mais a nós jovens, pelo menos na nossa faixa etária, vá dos 20 aos 30, 35, uhum. Porque foi-nos dito que a nossa geração era, como é que eu vou explicar isto, folgada.
Exato.
Percebes? E nós temos sempre aquela cena do não, eu vou mostrar a toda a gente que eu consigo superar-me, mesmo que isso me faça miserável.
E eu acho que isso é o lado errado por onde pegar na questão do não desistir. Não deve ser para provarmos aos outros alguma coisa sobre nós.
Exato. Mas
por também favor, não façam isso.
Eu acho que nós somos muito condicionados, sabes, para isso. Porque é desde Sim. o início, pelo menos desde que eu me lembro de entrar na escola, tu quase que és posto de parte, se por algum motivo achas que aquilo não é para ti. E de certa forma acho que isso também é uma das coisas da nossa geração que nos mete tão, tão reativos. Às coisas, uhum. percebes?
Sim.
Não sei se estou a fazer muito sentido, mas eu acho que efetivamente aquilo que nos impingiram do não podes desistir, que isto é sinal de fraqueza, tens de ser o melhor dos melhores dos melhores, nem que seja a fazer crochê. Queres fazer crochê? Garanto que és o melhor a fazer crochê. Percebes? Eu acho que é isso que nos torna tão reativos e tão protetores daquilo que nós atingimos na nossa vida.
Uhum.
Do género, eu acabei o meu curso de enfermagem, caraças, agora vou ser a melhor enfermeira da vida, nem que eu me mate.
Sim. Eu percebo o que estás a dizer, eu acho que às vezes temos que aceitar que, mesmo que não desistamos das coisas, se calhar não vamos ser os melhores do mundo nas coisas que fazemos.
Exato.
Vai sempre haver alguém que é um bocadinho melhor e não podemos pensar que se não formos os melhores as coisas não valem a pena. Temos
Exatamente.
Que ter calma, temos que nos perdoar um bocadinho e, acima de tudo, preservar a nossa saúde mental, porque às vezes desistir de algo é em prol da nossa saúde mental,
mas
dependendo daquilo que for, não é?
Não,
no caso,
for,
por exemplo,
claro.
de medicação para doenças,
não.
por exemplo, isso não convém.
Don't leave your drugs, kids. Se forem de prescrição, tá? As outras podem deixar.
Ah, ok, temos um disclaimer. Estava a ver, que eu ia dizer, dito por uma enfermeira.
Uau.
Have fun, kids.
Não, mas efetivamente chega uma altura em que nós nos temos que permitir ser apenas e só medíocres.
Uau.
É verdade.
Queres dizer que este episódio é um hino à mediocridade? É isso que estás a dizer?
Quase, não é uma questão de ser um hino à mediocridade. Mas imagina, tu podes gostar de colorir e não querer ser o Picasso.
Uau, adorei.
Não, é verdade.
Tipo, é verdade.
Nós temos que
senhora.
Nos permitir não só a existência, mas também fazermos coisas pelo simples facto de fazermos coisas porque gostamos dessas coisas que estamos a fazer.
Eu acho que isso tem faltado muito, sabes? Pelo menos na nossa geração. Pessoas que fazem coisas só porque gostam, não porque acham que vai dar dinheiro ou exposição e essas coisas.
Foi por isso que eu aprendi a tocar o ukulele. Claramente para dar concertos.
Não ganhas nada com isso.
Não. Eu aprendi a tocar o ukulele porque na altura eu precisava de encontrar qualquer coisa para fazer.
E foi muito produtivo.
Foi muito produtivo, que eu acho que agora sou uma tocadora do ukulele medíocre.
Olha, podes-me ensinar mais coisas
tá
em
bem,
breve.
Eu vou dar aulinhas. Tu agora até já tens um ukulele igual ao meu e tudo.
É. Gostava de ter um episódio com um dueto.
Pai, estou desejosa desse episódio, sabes?
Oh meu Deus, bora fazer um episódio podcast musical.
Sim.
Oh meu Deus.
Como nas séries, mas em podcast.
Isso.
Lindo, amo.
Por mim, feito.
Não, mas acho que efetivamente tens razão quando dizes que é uma coisa que falta muito na nossa geração, essa capacidade de nós darmos um passo para trás, avaliarmos uhum. o panorama e conseguirmos largar as coisas que não só não nos completam, como também não nos deixam felizes.
Isso.
Percebes? E é, em parte é por isso que nós somos inconformados.
Acho que às vezes temos que dar uma de Marie Kondo. Às vezes quando temos muita coisa a acontecer e não temos espaço para todas essas coisas, temos que evocar o espírito da Marie Kondo e pensar o que é que já não nos faz feliz.
E agradecer e dizer adeus.
Isso!
Camisola de manga cava que eu já não uso desde 2016.
É isso. E olha, tu falaste sobre o facto de não teres desistido da enfermagem mesmo quando as coisas estavam particularmente complicadas, e eu por acaso sou muito contente, se calhar não numa escala tão importante, mas de nunca ter desistido, por exemplo, do meu blog.
Olha, eu também fiquei contente por nunca ter desistido do meu blog.
Pois.
Mas isso da enfermagem foi complicado para mim, porque é um curso duro, é mesmo muito, muito duro, e ninguém nos prepara para isso, efetivamente. Nós, normalmente, aquilo que ouvimos falar dos enfermeiros já são enfermeiros formados há imensos anos e que já exercem a profissão há imenso tempo. Ninguém fala sobre o que é que os alunos de enfermagem passam.
Não, eu tenho a ideia de que vocês acham que o pior é depois e então se calhar só se preparam mentalmente para o que vem a seguir.
O pior é tudo.
Pois, a cena é essa. Mas se calhar tu foste para a faculdade a pensar que, ok, isto agora é assim e tal, é difícil, mas depois é que vai ser mesmo complicado.
Exato, eu fui do género, ok, eu aguento. Até chegar ao segundo ano e dizer assim, não, isto se calhar não é para mim. E chegar ao terceiro e dizer exatamente a mesma coisa. Eu cheguei a literalmente, eu lembro-me
disso todos os anos.
Eu estava a estagiar em Sintra e morava no Estoril, em São João do Estoril.
Pois era, já me esqueci disso.
E eu lembro-me claramente do dia em que eu pensei mesmo, eu vou congelar a minha matrícula. Não congelei. Eu estava sentada na estação de comboios de São João do Estoril, à espera do comboio, a começar a ver cursos noutras faculdades em Lisboa para pedir transferência.
Ah, eu lembro-me.
E eram coisas tipo literatura inglesa, coisas que eu sempre quis fazer, mas que nunca fiz.
Isso é daqueles cursos que tu tiras quando já tens 70 anos?
70 não digo, porque aos 70 já vês um bocado mal.
Não, estou a brincar.
Mas sim, aqueles cursos que tu pensas, epá, tenho dinheiro para gastar, o que é que eu vou fazer? Vou tirar a literatura inglesa, está-se bem.
Eu tive colegas assim na faculdade, achavam o máximo e pensei, quando eu tiver a idade deles também gostava de fazer isto.
O pai diz que quando for rico vai tirar um curso de psicologia, portanto estou à espera.
Espetáculo. Olha, sabes de quem é que eu fui colega na faculdade?
De quem?
Eu nem acredito fazer isto. Eu fui colega de faculdade do José Mário Branco.
Ai, não posso.
É verdade. Uau. Quem me ouvir dizer isto pensa que nós, sei lá, tínhamos a mesma idade, não é? Mas não. Eu era caloira.
Não necessariamente. Eu era das mais velhas da minha turma, portanto está tudo bem.
Sim, está bem, mas nós tínhamos uma diferença de, sei lá, 40 e tal anos. Ou mais. Pronto. Mas foi muito giro. Ele estava a tirar filosofia na altura. E eu cheguei a fazer grupo com ele numa aula de italiano.
Uau!
É verdade, posso dizer isto. Yeah, é um dos meus maiores flexes desta vida. Fui colega de faculdade do José Mário Branco.
Lindo. Eu não posso dizer nada disso. Eu não posso dizer nada
disso. Oh, meu
Deus,
se calhar isto pode ser um dos resumos deste episódio.
O meu maior flex.
Um dos meus maiores flexes é ter sido colega de faculdade do José Mário Branco. Eu não sei se isto é bom ou se é triste, não sei.
É sim.
Da minha parte.
Isto também tem tudo a ver com perspectiva, sabes? Tu achas que é uma coisa boa, é uma coisa boa.
E é, e
portanto,
foi.
Portanto, agarra o teu flex e pensa, não, eu fiz isto.
Grande honra.
I'm a badass bitch.
Ok. Não era uma coisa que eu quisesse dizer ao senhor, mas ele era amoroso e era muitíssimo inteligente. E até acho que estava no quadro de honra, se não me engano.
Lindo. Incrível.
É, em filosofia.
Mas isto tudo para dizer que todas as pequenas coisas do nosso dia-a-dia que nós não desistimos é porreiro. Seja uma coisa que já está na nossa vida há muito tempo, como um blog, por exemplo. Uhum. Tanto tu como eu temos blogs. O meu vai fazer 10 anos este ano. Socorro.
O meu fez 12 no final do ano passado.
Tenho 10. Ai, meu Deus. Estou velha. Sabes quando... Uau.
Uau.
Eu comecei o meu blog quando eu tinha 18. Eu vou fazer 28.
Mas sabes que eu tinha blogs desde os pai 15 anos.
Sim, eu também fui tendo blogs, mas aquele,
não foi
que,
este,
se,
mas...
aquele que se manteve mais tempo foi este.
Pois, o meu também. Eu cheguei a ter um blog só de moda, meu Deus.
Uau.
Quem é essa pessoa?
Não sei, Kiki Alves de Souza.
Ah! Kiki Alves de Souza, fashion blogger.
Nós temos que celebrar as pequenas coisas da vida que nos deixam contentes e que nos completam. Sejam blogs, seja, sei lá, teres arrumado o teu quarto.
Manter um podcast. Ter uma parte do podcast que é a palavra espanhola do dia, por exemplo.
Qualquer coisa. Termos uma parte do podcast que é a palavra espanhola do dia, exatamente.
Pensavam que íamos desistir dela?
Já que vocês não podem ter um tutor de espanhol, somos nós. Para não. De abanar a caneta.
Ai, lembrei-me agora que não posso abanar a caneta que isto ouve-se na gravação.
Se não, leva-se com uma cuchara. Assim na cola. Tal.
Uma cuchara. Mas não é essa a palavra, pois não.
Não é essa a palavra do dia. Mas no fundo, isto desistir é um tópico que dá muita água. Porque acho que nem toda a gente pensa como nós. E é válido.
Sim, claro.
Mas
que é.
Mas eu desde que comecei, pelo menos, a dizer mais não àquilo que não me acrescenta, sou incrivelmente mais feliz, sabes?
Eu também.
De género, vou aprender a tocar um instrumento, fixe. Vou-me estressar com isso? Não. Tanto que eu peguei no ukulele quando o confinamento começou, deixei de lhe tocar durante bem um mês e depois voltei outra vez. E a mesma coisa com livros. Mas eu ainda tenho que aprender. Se eu não tiver a gostar, eu tenho que desistir, porque senão eu perco muito tempo.
Ah, sim. Eu acho que, pronto, custa-me deixar livros a meio, sabes? Mas já aconteceu.
Às vezes nós tentamos, nós damos as opiniões todas e as opções todas. E mesmo
eu
assim,
já leio há muitos anos. Eu já leio há muitos anos e eu penso, se eu estou a desistir deste livro e ele está a meio, a culpa é dele, não é minha. Mas, então, mas passaste pela palavra espanhola e não disseste a palavra espanhola.
Não, porque és tu que vais dizer a palavra espanhola.
Está bem.
Eu acho que o teu sotaque é melhor que o meu parece tipo uma mistura entre Madrid e Barcelona, mas é mau.
É mau, ok.
Não faço ideia.
Não conheço essa mistura, mas vou ter que ouvir isso.
Estou só aqui a tirar para o ar.
E a palavra espanhola do dia é mais uma expressão, vá. Como estamos a falar sobre a importância de desistir de coisas, eu estive a aprender aqui no Google Translate a dizer desisto em espanhol, mas a traduzir do inglês do give up, I give up, né? E a tradução em espanhol é dar-se por vencido.
Dar-se por vencido. Mas nós tínhamos outra, não tínhamos? Que era rendir-se.
Rendir-se é a tradução de desistir.
Rendir-se.
Pois, pronto, tem várias palavras.
Tem várias maneiras. E lá está, nós não vamos desistir de dizer a nossa palavra espanhola do dia.
É.
Enquanto nos fizer feliz.
Nós não vamos desistir tão cedo deste podcast, acho eu.
Eu acho também que não, mas é em parte por aquilo que eu disse logo no início, porque nós nos estamos a divertir à brava com isto.
Claro que sim.
E nós neste podcast conseguimos ser aquelas pessoas que nós somos uma com a outra.
Sim.
Com as piadas más.
E boas, às vezes.
Com os inuendos sexuais, com tudo.
Houve alguém que comentou, acho que foi no Twitter, que ouvir-nos é como se estivesse connosco no café ou uma coisa do género. Achei tão querido.
É assim, não é que nós frequentemos muitos cafés. Sempre que a gente se encontra é sempre na casa de uma das outras. A verdade é essa.
Especialmente agora.
Será que temos vergonha de andar em público?
É, não, os sítios é que têm vergonha de nós.
Claramente.
Agora, nós, vergonha de estar em sítios? Não.
Nunca, nunca, nunca.
Não. Não.
Não, mas efetivamente isso foi... E quando mostraste esse comentário eu fiquei muito contente, porque mostra que aquilo que nós queremos fazer, mesmo que seja involuntário, está a passar para o outro lado.
É verdade.
Porque nós somos assim, malta. Nós somos constantemente assim.
E eu gostava que as pessoas nos vissem como uma companhia alegre, para levarem para dias de trabalho ou para terem enquanto lavam a louça ou tratam da casa, das crianças. Enquanto lava-te as manas.
Estava aqui, eu precisei.
E agora lembrei-me que este é o último episódio que nós gravamos no inverno. No inverno não, mas antes da primavera, porque ainda vem outro inverno, não é? No final do ano, infelizmente.
Winter is coming. Daqui a 6 meses.
Em 6? Pai. Não, calma.
Pai.
Pronto. Mas é o último episódio que gravamos antes da primavera e em breve vamos estar todos a voltar, ou quase todos a voltar para os escritórios e para as nossas vidas semi-normais. E eu acho que nessa altura ainda vai fazer mais sentido este podcast.
Eu acho que sim, acho que vamos ter... malta no carro a nos ouvir e a querer comentar ou a comentar em voz alta no carro, chateadíssimos connosco, porque nós dizemos da estufeita.
Uma de nós diz, a outra só goza.
E eu já recebi muito a sério
no carvoeiro. E agora? Eu digo no carvoeiro.
Uma das nossas 6 ouvintes do Porto. Ela vira-se para mim e diz assim: Joana, esta é para ti. Não se diz da estufeita. E eu disse: eu sei, eu só o digo para chatear.
Pois, mas ela concorda comigo que no carvoeiro faz sentido.
Eu já disse que posso dar o braço a torcer no carvoeiro, okay. Mas nunca na quarteira.
Ok, é só isso, está bem. Eu também não quero a quarteira, eu percebo, é em quarteira, ok.
Nunca,
mas o carvoeiro,
na quarteira, percebeste? Never.
É em quarteira.
Muito bem.
Obrigada.
Muito bem.
Pronto, acabou as proposições por hoje.
Isto qualquer dia também está numa aula
de português. O momento gramatical terminou.
Isto qualquer dia é uma aula de português também, mas pronto, ok. Adiante.
Ai, meu Deus. É a telescola e a audioscola.
Uau!
Né?
As telenovelas e as outras também.
Ai, meu Deus. Audionovelas. Não sei, não
vejo. Faltava tipo o voice-off agora a explicar a telenovela. Mas pronto, adiante.
É assim, malta.
Vamos desistir deste episódio para já?
Está na altura de desistir deste episódio. Não desistimos de o gravar, o que foi ótimo. E agora gostávamos de dar continuidade no Instagram. Contem-nos as vossas histórias de desistência ou de continuidade, que também é importante.
O que é que vos fez chegar a esse ponto ou não?
Sim. E se desistiram, se arrependeram ou não?
Basicamente, contem-nos a vossa vida toda. Nós somos umas cuscas.
É isso. Vamos continuar a conversa de café no Instagram, ok?
Vamos montar lá uma mesinha.
Gracias, chicas e chicos. Hasta luego.
Adiós, chicas e chicos. Adiós.
Adiós.